Ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em Português para a África, do dia 3 de fevereiro. É o dia do assassinato do primeiro presidente da Frelimo, Eduardo Mondlane. Foi em 1969 e foi na cidade de Dar es Salaam, na Tanzânia. Hoje, aqui na capital americana, 1 grau centígrado, continuamos com neve e chuva. Nos primeiros 30 minutos está convosco João Santa Rita, a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Mais de 300 pessoas presas em Moscovo no dia em que líder da oposição comparece em tribunal. Na República Democrática do Congo, aliados do presidente querem a admissão do chefe do Senado, aliado ao anterior presidente Joseph Kabila. Primeiros 30 minutos desta edição de 90 são dedicados à Angola. Mortes no Cafunfo provocam condenações. Comissão Parlamentar de Inquérito chegou ao local. Partidos que formam a Casa CE querem a demissão do seu presidente. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. Mais de 300 pessoas foram hoje presas em Moscovo durante protestos contra a prisão do líder da oposição, Alexander Navalny, que compareceu hoje em tribunal. Navalny é acusado de ter violado os termos de uma anterior sentença de prisão suspensa quando se encontrava na Alemanha a convalescer de uma tentativa de assassinato. Falando no tribunal, Navalny disse que a verdadeira razão por que foi preso é porque, disse ele, o presidente Vladimir Putin o receia como um rival político. O juiz, a analisar o caso, disse que irá proferir a sua decisão mais tarde. A maioria dos senadores da República Democrática do Congo apresentaram uma petição para o afastamento do líder do Senado, em mais uma decisão que visa enfraquecer a influência do antigo presidente Joseph Kabila nas instituições do Estado. Nos últimos meses, aliados do presidente Félix Tshisekedi têm estado a tomar medidas para retirar a influência na legislatura de aliados de Kabila, e recentemente afastaram o presidente da Câmara Baixa do Parlamento na sequência da demissão do primeiro-ministro. Mais de 60 membros do Senado pediram agora a demissão do presidente do Senado, Alexis Muamba, que disse que se for essa a vontade dos senadores, irá demitir-se sem problemas. Os participantes em negociações sobre o futuro da Líbia, a decorrerem sob auspício da ONU na Suíça, vão hoje votar na composição de um conselho presidencial que irá criar um governo de transição que irá depois supervisionar eleições. Entre os candidatos ao Conselho Presidencial contam-se Aquila Saleh, da Câmara dos Representantes do governo sediado no leste do país, e Osama Yuel, um comandante militar no Ocidente. Aqui nos Estados Unidos, os democratas na Câmara dos Representantes acusaram o antigo presidente Donald Trump de pôr em perigo a vida dos membros do Congresso ao, segundo dizem, apontar os seus apoiantes como um canhão carregado ao edifício do Capitólio. A alegação está contida num documento de acusação entregue ao Senado, que a partir do próximo dia vai começar a julgar o antigo presidente num processo de impugnação. O documento diz que não pode haver dúvidas que Trump deve ser considerado culpado de ações que, segundo diz, puseram em perigo os pilares da democracia americana. A conduta do antigo presidente, diz ainda o documento, pôs em perigo a vida de todos os membros do Congresso, a transição pacífica do poder e sucessão, e pôs também em perigo a segurança nacional. O documento rejeita também alegações de que o discurso do presidente Trump aos seus apoiantes, antes destes atacarem o edifício do Congresso, esse discurso está protegido pela Constituição, que garante a liberdade de expressão. O documento rejeita também alegações de que o julgamento é inconstitucional porque Trump já não se encontra no poder. 2 agentes da Polícia Federal Americana, o FBI, foram mortos e 3 outros feridos na localidade de Sunrise, no estado da Flórida. Os agentes tinham se deslocado ao local para efetuarem um mandato de busca quando foram atacados. O mandato de busca estava relacionado com uma investigação de atos de violência contra crianças. De momento, não há mais pormenores. Os Estados Unidos disseram que vão limitar a ajuda ao Myanmar na sequência do golpe de Estado de ontem. Programas de ajuda humanitária ao povo do país e aos refugiados Rohingya vão, no entanto, continuar. O Supremo Tribunal do Paquistão ordenou a transferência do homem anteriormente condenado pelo assassinato do jornalista americano Daniel Pearl, da cadeia onde se encontra, para um local seguro, mas mais confortável, e onde possa receber a sua família. Os juízes do Supremo estão a analisar um apelo do governo para o Supremo reafirmar a condenação de Omar Saeed Sheikh pelo rapto e decapitação de Pearl. O Supremo Tribunal tinha anulado há vários dias uma pena de prisão por rapto imposta por um tribunal de menor instância.
A Voz da América transmite de segunda à sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos hoje, claro está, a começar novamente com os incidentes do fim de semana no Cafunfo, em que várias pessoas foram mortas durante confrontos com a polícia. O número exato de mortes continua desconhecido e é alvo de controvérsia. Fontes ligadas aos manifestantes dizem que pelo menos 20 pessoas foram mortas e que corpos teriam sido depois atirados a um rio ou enterrados secretamente. As autoridades dizem que morreram 7 pessoas, havendo vários feridos. O diário estatal angolano, o Jornal de Angola, disse, entretanto, que vários cidadãos estrangeiros, com destaque para os da República Democrática do Congo, estão entre os envolvidos naquilo que chamou de uma rebelião armada. O comandante da polícia, Paulo de Almeida, descreveu os manifestantes como criminosos, algo que põe em causa a imparcialidade do comandante numa investigação que foi ordenada pelas autoridades. Numa conversa com Armando Chicoca, o presidente da organização Mãos Livres, Salvador Freire, criticou asperamente as palavras do comandante.
Devo dizer publicamente que o comandante da Polícia Nacional foi infeliz ao ter pronunciado desta maneira. Demonstra claramente que o comandante não foi uma pessoa imparcial. Todas as vezes, quando há as práticas de matanças, que há sempre uma autoridade política, como o comandante-geral da Polícia Nacional e outras, que vêm em defesa desses criminosos. Porque aquilo que aconteceu não é nada mais senão um crime de hediondo. É bem-vindo essa ideia do governo, se por acaso houver uma comissão independente para poder fazer as investigações e trazer ao público um relatório imparcial que venha espelhar aquilo que aconteceu. E, naturalmente, os responsáveis pelo cometimento deste crime serem responsabilizados criminalmente. Repito, aquelas pessoas que protagonizaram esse hediondo crime serem responsabilizados criminalmente. Porque nós conhecemos qual tem sido o comportamento da Polícia Nacional e todas as vezes que há atos bárbaros como este, a polícia aparece com um comunicado musculado a defender o seu efetivo. Por isso, digo que o comandante da polícia foi infeliz.
O país não pode continuar assim, reagiu o presidente da Associação Mãos Livres, Salvador Freire.
Há necessidade de muito efetivo, muitos elementos, não só corporação, mas também como da administração pública, e para a reforma. Porque já não dão absolutamente nada para essa sociedade. Trazem exemplos que são bastante negativos para a governação, trazem situações complicadas para o próprio Presidente da República. Algumas vezes os cidadãos até ficam a duvidar se há ou não há competência do próprio Presidente de tomar decisões em relação a determinadas questões que são pertinentes, urgentes, que deve-se tomar. Algumas vezes os cidadãos até perguntam se de facto o Presidente da República tem autoridade ou não. Porque há ações que são praticadas pelos subordinados, pelos indivíduos ao próprio Presidente da República, que vêm comprometer a governação e o próprio Presidente da República naquilo que está a fazer em relação às reformas. E nós também sabemos que muita gente não está satisfeita com essa reforma que está a ser feita no país. É um processo que deve andar para frente.
Enquanto isso, na vila de Cafunfo, município do Quango, província da Lunda Norte, a Polícia Nacional mantém sob custódia 6 corpos, depois de ter liberado apenas o corpo de um dos filhos do organizador da manifestação e outros 20 dados por desaparecidos. Nani, Voz da América, Armando Chicoca.
Uma missão parlamentar que integra 5 deputados da UNITA chegou, entretanto, ao município diamantífero do Quango para a recolha de informações sobre os confrontos do passado sábado. Venâncio Rodrigues.
O deputado Domingos Oliveira, representante da UNITA na Lunda Norte, disse à Voz da América:
os inquéritos têm de ser imparciais. E a UNITA, antes disso, tem de ter a sua versão. É por isso que nós estamos no terreno, para depois podermos aquilatar a realidade dos fatos entre o que a Comissão de Inquérito vem apurar e aquilo que nós constatamos. Para nós, quaisquer que forem os motivos destas mortes, a nossa preocupação é que as vidas têm de ser defendidas a qualquer preço. Então, são vidas humanas que pereceram. A UNITA está preocupada, porque em Angola a Constituição proíbe a pena de morte. Se proíbe a pena de morte, não podemos julgar as pessoas sumariamente com fuzilamentos, né? Então, aí é uma violação dos direitos fundamentais da pessoa humana, que nós gostaríamos de entender as causas e responsabilizar, se calhar, também, quem tenha feito este tipo de ato.
Num comunicado difundido em Luanda, a UNITA descreveu os incidentes de Cafunfo como sendo uma gravíssima regressão da ação do Executivo angolano no cumprimento da Constituição, no respeito ao exercício dos direitos e liberdades e garantias dos cidadãos. Para o principal partido na oposição em Angola, a morte daqueles cidadãos põe em causa o respeito pelo princípio da dignidade da pessoa humana. O grupo parlamentar da UNITA defendeu que tais atos seriam evitáveis se fossem atendidas as petições e reclamações dos cidadãos sobre a solução dos seus problemas do ponto de vista económico e social que afetam as suas comunidades, primando sempre pelo diálogo. O grupo parlamentar da UNITA juntou a sua voz aos pedidos da Casa CEE e do PRS que exigiram da Assembleia Nacional a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as reais causas e as consequências da revolta de Cafunfo organizada pelo chamado Movimento Protetorado Português da Lunda Tchokwe. O Colégio Presidencial da Casa CEE e o Partido de Renovação Social PRS também condenaram o uso excessivo da força utilizada pelas Forças Armadas e pela Polícia Nacional na repressão da manifestação de cidadãos indefesos. O líder do PRS, Benedito Daniel, disse mesmo estar surpreendido com a habilidade da polícia na justificação dos assassínios com o massacre perpetrado. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Há, entretanto, reações vindas do estrangeiro. A Organização de Direitos Humanos, Amnistia Internacional, instou as autoridades angolanas a abrirem uma investigação independente aos confrontos registados no sábado. Álvaro Lugero de Andrade.
A nota assinada por Muleia Mwananyanda, vice-diretor daquela Organização de Defesa dos Direitos Humanos da África Austral, exige que as vítimas e suas famílias tenham acesso à justiça e a meios eficazes. A Amnistia Internacional hoje pode confirmar que desde 30 de janeiro, as forças de segurança angolanas mataram pelo menos 10 pessoas, enquanto as autoridades continuam a caçar manifestantes pacíficos cujo único crime foi falar contra as condições de vida deploráveis, afirma a Amnistia Internacional na nota assinada juntamente com a organização não-governamental angolana Omunga. João Malavindel, diretor executivo da Omunga, acrescenta que o número exato de mortos não é conhecido, pois a maioria dos manifestantes ainda está desaparecida, mas relatos não confirmados indicam que um número maior de ativistas continua desaparecido e que alguns corpos podem ter sido despejados no rio Quango nas últimas 2 horas. A nota cita um vídeo que circula nas redes sociais, feito na manhã de 30 de janeiro, horário local, que mostra vários corpos no chão enquanto um polícia chuta e pisa a cabeça de uma vítima gravemente ferida. A Amnistia Internacional e a Omunga têm denunciado mortes de ativistas em Angola desde o ano passado.
A terceira maior força política de Angola está à beira de uma crise. 4 dos 6 partidos que constituem a Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral, a Casa CE, formalizaram ontem uma carta que exige a demissão de André Gaspar Mendes de Carvalho, Miau, da presidência da coligação. Uma alegada letargia do atual presidente da Casa está na base da carta formalizada esta segunda-feira pelos 4 dos 6 partidos que integram a coligação. O Coque Mukuta falou com um dos assinantes da carta.
O deputado Manuel Fernandes, um dos assinantes da carta que exige a demissão de Miau.
Está muito, muito mal. Há uma questão, as bases estão muito preocupadas. Há desmobilização de pessoas, a máquina está inerte. Fala-se ao presidente, não quer saber. O presidente entende que o engajamento dele é criar núcleos. É uma série de coisas. Então, mandamos uma carta para ele refletir.
André Gaspar Mendes de Carvalho Miau é presidente da Casa CE desde 9 de março de 2019, em substituição do Abel Epalanga Chivukuvuku, o presidente fundador da coligação. Manuel Fernandes disse que a proclamação de um novo presidente vai depender da concertação interna.
Tudo vai depender do desenrolar da concertação interna, porque o grande problema que está aí É que o presidente não escuta.
A Voz da América contactou André Gaspar Mendes de Carvalho, mas não tivemos qualquer sucesso. Coquimucuta, Luanda.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada, com rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau e a Rádio Morabeza em Cabo Verde, em FM. Continue connosco.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Sexta-feira, dia do Angola, Saúde em Foco. Vamos voltar a ter a nossa médica residente, a doutora Nádia Camata, para responder às questões de ouvintes e internautas, desta vez sobre doenças cancerígenas. O cancro vai estar em foco. Envie as suas questões para o WhatsApp da Voz da América, 1908-652-4584, ou então envie uma mensagem para o nosso número local em Angola. 244, portanto esse é o número de Angola, 932-348-698. Há um problema de longa data que se faz sentir em muitas partes de Angola. Falamos do roubo de gado. As autoridades policiais das províncias do Huila e do Cunene vão a partir de agora apertar o cerco sobre a circulação de gado bovino, isto como uma das medidas com vista a pôr fim ao roubo destes animais na região. Teodoro Albano.
Na Huila, cerca de 500 cabeças de gado foram roubadas em 2020, mas apenas pouco mais de 200 acabaram recuperadas pelas autoridades. O velho fenómeno que tira o sono das comunidades pastoris locais, maiormente criadores tradicionais e alguns fazendeiros, voltou a juntar recentemente autoridades das duas províncias. O SOBA do município da Xibia, do Litune da Tuacala, pede o fim imediato dos assaltos ao gado e diz não ter dúvidas da origem dos malfeitores.
Aqui na Xibia, os catunos estão saindo a carne, está saindo no Cunene, aí no Angiva, está saindo na Mimbe.
Para o fazendeiro Jaime Coutinho, a justiça se tem mostrado branda para com os infratores, o que de certa forma encoraja as suas práticas.
Algumas vezes fui roubado, fiz as participações, foram algumas pessoas presas, mas ao fim de 3 dias vejo-as cá fora.
Para o segundo comandante do CUNEN da Polícia Nacional, Paulo Bala, é preciso acabar com a circulação desordenada de animais que propicia o ambiente dos ladrões.
Numa semana, interpelamos cerca de 160 animais vindo da Xibia para o município do Panhama e o município do Ombaim para entrar no interior da Namíbia. Estamos já preocupados, de facto, que é muito animal.
Maior controle na circulação de animais, desde a tramitação administrativa até a idoneidade da origem dos animais, é o que a polícia na região promete fazer, com vista a mitigar o roubo e o furto de gado. Mas as ações não ficarão por aqui.
Aqueles que não trazem documentos, deve haver um rol de testemunha a ser criado pela própria polícia. Como? Veio de onde o animal? Veio da Paama. Então vamos solicitar o comandante da Paama que nos diga aonde foi carregado esses animais, quem é o soba, o seguro da área ou o coordenador que venha realmente a testemunhar que quem vendeu os animais é o fulano.
Ouvimos o segundo comandante da Huila, da Polícia Nacional, Florencio Ningui, e algumas das recomendações saídas de um encontro regional para travar o fenômeno do roubo e o furto de gado. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol na Europa, em Itália, onde hoje há um grande jogo para a Copa Itália, a Taça de Itália. Inter de Milão recebe o Juventus de CR7, Cristiano Ronaldo. São dois dos grandes de Itália. E no campeonato, Inter está em segundo, Juve em quarto, a 5 pontos do Inter. Mas isso, claro está, hoje não conta para nada, pois isto é um jogo para a taça. Vai ser bom. Em Inglaterra, temos jogos para o campeonato. Manchester United em segundo lugar, recebe o Southampton United, está a 3 pontos do líder, o Manchester City, mas com mais um jogo, pelo que não pode pensar em não ganhar hoje. Outro jogo interessante é aquele que põe frente a frente a Armada Portuguesa do Wolverhampton ao Arsenal. O Wolverhampton tem uma equipa recheada de jogadores portugueses muito habilidosos. É, mas não vai nada bem este ano. Nos últimos 5 jogos só ganhou 1. O Arsenal está a subir de forma. Nos últimos 5 só perdeu 1. Ontem, em Portugal, os 4 primeiros estiveram em ação. Porto bateu o Rio Ave por 2-0. Mantém-se em segundo lugar, a 4 pontos do líder, o Sporting. O Braga deu surra ao Moreirense, 4-0. Ultrapassou o Benfica na terceira posição. Benfica ontem perdeu com o Sporting por 1-0. Golo da vitória sportinguista foi marcado no tempo dos descontos. O treinador adjunto do Benfica é João de Deus, a quem perguntaram se estar agora a 4º lugar, a 9 pontos do líder, o Sporting, significa que o campeonato para o Benfica acabou.
Vamos continuar a lutar para ser campeões nacionais. Iremos até ao fim lutar para ser campeões nacionais. É isso que queremos e é isso que vamos continuar a fazer. No fim é que se fazem as contas, não é a meio dos campeonatos, a meio das competições. No fim é que se fazem as contas.
João de Deus tem razão, é verdade. O campeonato só acaba quando acabar. O treinador do Sporting é Ruben Amorim. Sporting ainda não perdeu esta época no campeonato. Tem a melhor defesa, o segundo melhor ataque. Ruben Amorim continua a dizer que a sua equipa não é favorita para vencer. E perguntaram-lhe ontem se isso não denotava uma certa falta de ambição.
Não podemos estar a ter mais ambição que ganhar o próximo jogo. Isto muda de um momento para o outro. Se vir antes do derby, o Porto ganhou, ficava se nós perdemos ou empatamos, ficava a 1 ou 2 pontos. Portanto, isto muda, como eu disse, muda rapidamente, ainda nem estamos na segunda volta, temos uma equipa muito jovem. Agora a ambição vê-se no campo. E essa é a coisa que estes jogadores têm, é a ambição. E quando nós estivermos no último jogo e depender só do último jogo para sermos campeões, eu assumirei que somos candidatos.
Amorim, treinador do Sporting de Portugal, portanto, a concordar com João de Deus, do Benfica. O campeonato só acaba quando acabar. Basquetebol americano, NBA, o angolano Bruno Fernandes está de volta ao Atlanta Hawks, que ontem perdeu frente aos campeões Los Angeles Lakers, 107-99. Bruno Fernandes jogou 12 minutos, marcou 3 pontos. LeBron James foi o carrasco, 38 pontos. Anthony Davis, 36. Dennis Schroeder, 30. Este trio liquidou o Atlanta Hawks. Los Angeles Lakers mantém-se em terceiro lugar na Conferência Oeste. Atlanta está em sexto na Conferência Leste. Na Conferência Leste, em segundo lugar, está o Milwaukee Bucks, que ontem recebeu o Portland e deu cabazada, 134-106. Houston Rockets também deu cabazada. Foi ao Oklahoma ganhar por 136-106. Memphis também deu surra, sova, cabazada. Foi ao Texas bater o Santo Antônio, 133-102. Vamos agora para Moçambique, para a província de Cabo Delgado, no norte do país, que, como os ouvintes sabem, tem sido o palco recente de ataques de rebeldes islâmicos. Pois agora as autoridades querem que os funcionários públicos que abandonaram várias zonas dessa província regressem ao trabalho, afirmando que já há condições de segurança. Os funcionários não estão convencidos.
Depois dos governos distritais de Muitumbe e Ilha de Ipu terem emitido avisos para a retoma imediata dos funcionários públicos aos seus postos em 2020, sob pena de serem desvinculados do Estado, agora foi a vez de Nangado ter convocado os funcionários públicos que fugiram dos ataques insurgentes para se apresentarem nos seus postos. A convocatória, que desde a semana passada circula nas redes sociais, determina que serão marcadas faltas e, com implicações na efetividade, os funcionários que não comparecessem aos postos de trabalho até 20 de janeiro. Entretanto, os funcionários públicos ouvidos pela Voz da América consideram absurdo o aviso por considerar ainda não haver condições mínimas de segurança para a retoma das atividades, por continuar a ser registados ataques em aldeias do distrito e emboscada de viaturas em estradas por onde devem circular para chegar aos postos de trabalho.
Ainda continua a destruir aquelas aldeias ao redor das vias. Um grupo atacou na Miru e outro grupo atacou na Linda. E mais uns
questionou um outro funcionário para depois acrescentar.
O Dungo até agora é coisa que entraram no Dungo ano passado, até agora voltaram no Dungo. Não saíram.
Na semana passada, os insurgentes atacaram uma posição da polícia da guarda fronteira na aldeia Mandimba, com registro de 4 baixas, tendo o grupo ocupado durante 2 dias a aldeia. Ainda segundo relatos dos moradores, os insurgentes continuam a emboscar viaturas com frequência no único troço da estrada que liga a sede distrital de Nangadi à Vila de Palma, o distrito dos megaprojetos bilionários de gás que mantém-se em comunicação via terrestre.
São as licenças, está a semana, já. Ontem eu vi que tinha ainda lá um corpo de três corpos, não sei o que fizeram, não sei.
Em janeiro, a intensificação de ataques de insurgentes a 3 aldeias próximas da área onde está a implantação do projeto Moçambique LNG, incluindo a península de Afungi, forçou a evacuação dos trabalhadores da Total, que lidera o megaprojeto de gás no distrito de Palma. André Batista, para a Voz da América.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Some days I feel so different, it's like I don't fit in. Some kids like the greatest hits, but I dig guitar slim. Some days I wake up grateful, some days I'm not so sure. I can still hear Grandma saying, child, you've been here before. I don't know where I came from or how I got this way. Mama said the sky lit up with lightning on my birthday. I've always been different, there's one thing that's for sure. I can still hear Grandma saying, child, you've been here before. Looking back, I wonder about all the things I've done. No one seems to be sure where I came from. I can still hear Grandma praying, and she'd be talking to the Lord. She said, child, if I know one thing, you've been here before. I can't even find no tracks. I don't have no proof how I made it back. People always tell me, boy, you know you gotta know so.
Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, escuta a Voz da América na sua emissão em português. 2 de fevereiro de 2021. Na produção, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação, Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Principais títulos, mais de 300 pessoas presas em Moscou, na Rússia, quando o líder da oposição comparece em tribunal. Na República Democrática do Congo, aliados do presidente querem demissão do líder do Senado. E democratas aqui nos Estados Unidos acusam o antigo presidente Donald Trump de ter posto em perigo a vida dos congressistas. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, e estamos também presentes na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. Nosso WhatsApp, mais um 908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta.
Mais de 300 pessoas foram presas em Moscovo durante protestos contra a prisão do líder da oposição, Alexander Navalny, que compareceu hoje em tribunal. Navalny é acusado de ter violado os termos de uma anterior sentença de prisão suspensa quando se encontrava na Alemanha a convalescer de uma tentativa de assassinato. Falando no tribunal, Navalny disse que a verdadeira razão por que foi preso é porque, disse ele, o presidente Vladimir Putin o receia como um rival político. O juiz, a analisar o caso, disse que irá proferir a sua decisão mais tarde. A maioria dos senadores da República Democrática do Congo apresentaram uma petição para o afastamento do líder do Senado, em mais uma decisão que visa enfraquecer a influência do antigo presidente Joseph Kabila nas instituições do Estado. Nos últimos meses, aliados do presidente Félix Tshisekedi têm estado a tomar medidas para retirar a influência na legislatura de aliados de Kabila e recentemente afastaram o presidente da Câmara Baixa do Parlamento na sequência da demissão do primeiro-ministro. Mais de 60 membros do Senado pediram agora a demissão do presidente do Senado, Alexis Muamba, que disse que se for essa a vontade dos senadores, irá demitir-se sem problemas. Os participantes em negociações sobre o futuro da Líbia, a decorrerem sob auspício da ONU na Suíça, vão hoje votar na composição de um conselho presidencial que irá criar um governo de transição que irá depois supervisionar eleições. Entre os candidatos ao conselho presidencial contam-se Aquila Saleh, da Câmara dos Representantes do governo sediado no leste do país, e Osama Yuel, um comandante militar no ocidente. Aqui nos Estados Unidos, os democratas na Câmara dos Representantes acusaram o antigo presidente Donald Trump de pôr em perigo a vida dos membros do Congresso ao, segundo dizem, apontar os seus apoiantes como um canhão carregado ao edifício do Capitólio. A alegação está contida num documento de acusação entregue ao Senado, que a partir do próximo dia vai começar a julgar o antigo presidente num processo de impugnação. O documento diz que não pode haver dúvidas que Trump deve ser considerado culpado de ações que, segundo diz, puseram em perigo os pilares da democracia americana. A conduta do antigo presidente, diz ainda o documento, pôs em perigo a vida de todos os membros do Congresso, a transição pacífica do poder e sucessão, e pôs também em perigo a segurança nacional. O documento rejeita também alegações de que o discurso do presidente Trump aos seus apoiantes, antes destes atacarem o edifício do Congresso, esse discurso está protegido pela Constituição, que garante a liberdade de expressão. O documento rejeita também alegações de que o julgamento é inconstitucional porque Trump já não se encontra no poder. Dois agentes da Polícia Federal Americana, o FBI, foram mortos e 3 outros feridos na localidade de Sunrise, no estado da Flórida. Os agentes tinham-se deslocado ao local para efetuarem um mandato de busca quando foram atacados. O mandato de busca estava relacionado com uma investigação de atos de violência contra crianças. De momento, não há mais pormenores. Os Estados Unidos disseram que vão limitar a ajuda ao Myanmar na sequência do golpe de Estado de ontem. Programas de ajuda humanitária ao povo do país e aos refugiados Rohingya vão, no entanto, continuar. O Supremo Tribunal do Paquistão ordenou a transferência do homem anteriormente condenado pelo assassinato do jornalista americano Daniel Pearl, da cadeia onde se encontra, para um local seguro, mas mais confortável, e onde possa receber a sua família. Os juízes do Supremo estão a analisar um apelo do governo para o Supremo reafirmar a condenação de Omar Saeed Sheikh pelo rapto e decapitação de Pearl. O Supremo Tribunal tinha anulado há vários dias uma pena de prisão por rapto imposta por um tribunal de menor instância.
Emissão vespertina da Voz da América na sua segunda parte, em destaque nos próximos minutos. Em São Tomé e Príncipe, os sindicatos do setor de saúde suspenderam a greve convocada para esta sexta-feira em todos os hospitais. Em Angola, o comandante-geral da polícia, Paulo de Almeida, foi infeliz ao defender criminosos no Canfufo, disse Salvador Freire, presidente da Associação Mãos Livres. Começamos em Moçambique. Centenas de funcionários públicos em distritos alvo de ataques terroristas em Cabo Delgado protestam perante avisos das autoridades para o regresso imediato aos postos de trabalho, argumentando que não há condições mínimas de segurança.
Então o governo está-nos a obrigar a voltarmos para o distrito todos os dias.
Reporta André Batista.
Depois dos governos distritais de Mutumbi e Ilha de Ipo terem emitido avisos para a retoma imediata dos funcionários públicos aos seus postos em 2020, sob pena de serem desvinculados do Estado, agora foi a vez de Nangade ter convocado os funcionários públicos que fugiram dos ataques insurgentes para se apresentarem nos seus postos. A convocatória, que desde a semana passada circula nas redes sociais, determina que serão marcadas faltas e, com implicações na efetividade, os funcionários que não comparecessem aos postos de trabalho até 20 de janeiro. Entretanto, os funcionários públicos ouvidos pela Voz da América consideram absurdo o aviso por considerar ainda não haver condições mínimas de segurança para a retoma das atividades, por continuar a ser registados ataques em aldeias do distrito e emboscada de viaturas em estradas por onde devem circular para chegar aos postos de trabalho.
Ainda continua a destruir aquelas aldeias ao redor da vida. Um grupo atacou na Miro e outro grupo atacou na Linda. E mais uns dois povoados. Vamos voltar.
Questionou um outro funcionário para depois acrescentar.
Segundo, até agora, depois de contar, no domingo ano passado, até agora, contou no domingo. Não saíram.
Na semana passada, os insurgentes atacaram uma posição da polícia da Guarda Fronteira na aldeia Mandimba, com registro de 4 baixas, tendo o grupo ocupado durante 2 dias a aldeia. Ainda segundo o relato dos moradores, os insurgentes continuam a emboscar viaturas com frequência no único troço da estrada que liga a sede distrital de Nangade à Vila de Palma, o distrito dos megaprojetos bilionários de gás que mantém-se em comunicação via terrestre.
Tinha ainda lá um corpo de 2 ou 3 corpos, não sei o que fizeram, não sei.
Em janeiro, a intensificação de ataques de insurgentes a 3 aldeias próximas da área onde está a implantação do projeto Moçambique LNG, incluindo a península de Afungi, forçou a evacuação dos trabalhadores da Total, que lidera o megaprojeto de gás no distrito de Palma. A Vila Sede de Palma, vizinha de Nangade, o local onde era tido até então mais seguro devido à presença significativa de uma força especial conjunta de segurança, esteve em janeiro sob ameaça de invasão dos rebeldes que enviaram vários panfletos avisando sobre o ataque. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, nosso colaborador em Moçambique, que segue a insurgência em Cabo Delgado. Em Angola, o comandante-geral da polícia, Paulo de Almeida, foi infeliz ao defender criminosos no Canfufo.
A afirmação é de Salvador Freire, presidente da Associação Mãos Livres, que saúda a iniciativa de uma comissão de inquérito independente para averiguar os acontecimentos de 30 de janeiro no Canfufo.
Devo dizer publicamente que o comandante da Polícia Nacional foi infeliz ao ter pronunciado desta maneira. Demonstra claramente que o comandante não foi uma pessoa imparcial. Todas as vezes, quando há as práticas de matanças, há sempre uma autoridade política, como o comandante-geral da Polícia Nacional e outras, que vêm em defesa desses criminosos. Porque aquilo que aconteceu não é nada mais senão um crime de hediondo. É bem-vindo essa ideia do governo. Se por acaso houver uma comissão independente para poder fazer as investigações e trazer ao público um relatório fator imparcial que vem espelhar aquilo que aconteceu. E, naturalmente, os responsáveis pelo cometimento desse crime serem responsabilizados criminalmente. Repito, aquelas pessoas que protagonizaram esse hediondo crime serem responsabilizados criminalmente. Porque nós conhecemos qual tem sido o comportamento da Polícia Nacional e todas as vezes que há atos bárbaros como este, a polícia aparece com um comunicado musculado a defender o seu efetivo. Por isso, digo que o comandante da polícia foi infeliz.
O país não pode continuar assim, reagiu o presidente da Associação Mãos Livres, Salvador Freire.
Há necessidade de muito efetivo, muitos elementos, não só corporação, mas também como da administração pública, e para a reforma. Porque já não dão absolutamente nada para essa sociedade. Trazem exemplos que são bastante negativos para a governação, trazem situações complicadas para o próprio Presidente da República. Algumas vezes os cidadãos até ficam a duvidar se há ou não há competência do próprio Presidente de tomar decisões em relação a determinadas questões que são pertinentes e urgentes que deve-se tomar. Algumas vezes os cidadãos até perguntam se de facto o Presidente da República tem autoridade ou não. Porque há ações que são praticadas pelos subordinados, pelos indivíduos ao próprio Presidente da República, que vêm comprometer a governação e o próprio Presidente da República naquilo que está a fazer em relação a essa reforma. E nós também sabemos que muita gente não está satisfeita com essa reforma que está a ser feita no país. É um processo que deve andar para frente.
Enquanto isso, na vila de Cafufo, município do Cuango, província da Lunda Norte, a Polícia Nacional mantém sob custódia 6 corpos dos 27 que se encontravam na casa mortuária, depois de ter liberado apenas o corpo de um dos filhos do organizador da manifestação e outros 20 dados por desaparecidos. A Voz da América soube, no entanto, que jovens da sociedade civil na província do Nanibo mobilizam-se para uma vigília de solidariedade com as famílias das vítimas das matanças em Cafufo, Cuango, Lunda Norte.
César Carlos, estamos aqui preparados para uma vigília em homenagem aos nossos irmãos que tombaram lá na Lunda Norte. Então nós aqui, a sociedade civil e os ativistas do Namibe, não podiam ficar indiferentes. Por isso estamos todos solidários e em nome de nossos irmãos, dia 4, pelas 19 horas, estaremos no Largo do Espírito Santo a prestar homenagem a ele.
Eu sou o Firmino Geraldo Bunga, jovem da sociedade civil da província do Namibe. Decidimos criar essa vigília que será no dia 4 no Largo do Espírito Santo para nos refletir se é realmente essa Angola que nós queremos. Vem saber de concreto, afinal de contas, o que aconteceu nas Lunda. Porque a informação que a televisão pública de Angola está a passar não é propriamente o que aconteceu lá. Primeira coisa triste é que houve matanças.
Namibe, Voz da América, Armando Chico Alcão.
Em São Tomé, principais sindicatos do setor da saúde suspenderam a greve convocada para esta terça-feira em todos os hospitais e centros de saúde e deram ao governo 2 semanas para satisfazer as suas reivindicações. Oscar Medeiros.
O porta-voz dos grevistas, Ramon dos Prazeres, explica que depois de muitas horas de negociação com o governo, os 5 sindicatos da saúde decidiram suspender a paralisação mediante algumas garantias do executivo.
O governo assumiu e fez-nos entender com documentos que, no que diz respeito a medicamentos, já há garantia do abastecimento do Hospital e Centro de Saúde.
Quanto ao estatuto de carreira das classes,
o governo prometeu, no espaço de uma semana, aprovar o documento. A questão de segurança, pelo menos para o hospital, e segundo o governo, irá garantir segurança no hospital e num espaço de até 30 dias os centros de saúde todos estarão seguros e no que diz respeito à segurança.
Entretanto, ficou o aviso ao executivo de Jorge Pão-Jesus, que também prometeu resolver a questão de ajuste salarial dos técnicos da saúde.
A greve está suspensa, não está levantada. Simplesmente vamos dar esse período de uma semana, 2 semanas, que é aquilo que o governo nos pediu como garantia, que é para realmente criar essas mínimas condições para nós trabalhar.
Para o analista e presidente da Associação dos Direitos Humanos de São Tomé e Príncipe, Oscar Bahia, a justificação do porta-voz dos sindicatos não é convincente.
Os próprios profissionais dizem que não há recursos, não há condições de trabalho, não há segurança nos seus postos de serviço, não há medicamentos, não há uma série daquilo que eles apontam, elencam. Decidem, portanto, levar a cabo uma greve para que essas reivindicações possam ter resposta, que as autoridades nacionais do governo possam resolver os seus problemas e, de repente, nós ouvimos que a greve está suspensa. Há qualquer coisa, só que o meio príncipe, enfim... esse gênero. Eu não acredito que em 2 semanas o governo vai resolver aquilo que não conseguiu resolver em 2 anos.
Por outro lado, o analista Liberato Muniz acredita que o bom senso falou mais alto.
Eu acho que essa cedência tem a ver com o bom senso que deve haver tanto da parte do governo como da parte do sindicato dos médicos, porque nesse momento de pandemia não faz sentido de maneira nenhuma haver esta greve. De qualquer forma, quando se fala em suspensão, quer dizer que dão um prazo de negociação, quer dizer que ainda não foram encontradas as melhores condições tanto para um lado como para o outro. Não é?
Oscar Neves, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. Na Guiné-Bissau, reporta o Lassane Kassamá, cresce a onda de protesto contra as viagens do presidente da República, Umaro Sissoko Embalo. Os críticos de Sissoko Embalo dizem que ele faz viagens ao estrangeiro, algumas privadas, outras oficiais, no meio de uma crise sem precedentes no país. Lassana Kassamá.
Não obstante ter admitido que as deslocações do chefe de Estado deveriam trazer ganhos positivos para a Guiné-Bissau, Fernando da Fonseca, especialista em diplomacia internacional, disse compreender as investidas Umaro Elmok Tarsisoko Embalo.
Como se sabe, atualmente, os presidentes das repúblicas contemporâneas eles acabam assumindo essa posição do primeiro diplomata.
Enquanto isso, o jurista e analista político Guinian Celeste Junteiro entende as razões que sustentam as constantes viagens do chefe de Estado, mas considera que essas viagens são inoportunas.
São inoportunas, exageradas e insensíveis, considerando o momento atual que o mundo atravessa, derivada da pandemia do Covid-19, e particularmente a Guiné-Bissau, que vive um período difícil em termos económico e social, carimbado com greves na função pública.
Por sua vez, Rui Newman, jornalista e especialista em questões geopolíticas, trouxe um elemento adicional ao exercício do poder por parte do Umaro Elmok Tarsisoko Embalo.
Analisando friamente a realidade guineense, o presidente Sissoko acumulou oficiosamente outras funções de alto valor estratégico. Uma delas é a chefia das relações externas guineenses, sendo o atual Ministério dos Negócios Estrangeiros uma simples estrutura de apoio às estratégias e dinâmicas externas do presidente e sobre o qual o executivo não tem qualquer poder ou controle.
Assina Kassamá, para a Voz América.
Em Cabo Verde, o diretor nacional de saúde, Jorge Noel Barreto, lamenta o registro de 21 óbitos devido à Covid-19 no mês de janeiro, o que na sua leitura é resultado do aumento de casos. Por outro lado, as pessoas devem entender que a Covid é um problema sério. Reportagem de Eugênio Teixeira.
O diretor nacional da saúde pede que todos os cidadãos cumpram as medidas preventivas e normas em vigor de forma rigorosa.
Nós apelamos aqui mais uma vez para que as pessoas tenham paciência, para que cumpram com as medidas que são recomendadas para evitar a realização de festas privadas, de jantares privados, mesmo que não seja em espaços lúdicos. Apelamos para que as pessoas evitem este tipo de eventos, porque os casos que têm sido diagnosticados ultimamente estão relacionados com situações onde houve festas e outras atividades lúdicas em que houve aglomeração de pessoas.
Quem também voltou a dar grito de alerta é o delegado de saúde de São Vicente, o segundo ponto do país com maior número de casos ativos, depois da praia capital do arquipélago. Elísio Silva quer que as forças de segurança e outras façam uma fiscalização mais rigorosa, levando a que os cidadãos cumpram as medidas sanitárias e normas do estado de calamidade em vigor na ilha de São Vicente. O delegado de saúde disse à rádio pública esta segunda-feira que boa parte das pessoas não estão a usar máscaras e nem outras medidas preventivas. Ele realçou que, sobretudo aos fins de semana, tem havido de ajuntamento de pessoas em espaços desportivos e noutros convívios. Contactado pela Voz da América, o ministro da Administração Interna reconhece que houve relaxamento de algumas pessoas e que as forças de segurança que, numa primeira fase, desenvolveram ações pedagógicas, voltarão a intensificar a fiscalização. Paulo Rocha afirma que o aumento de casos na praia e a situação atual de São Vicente exige reforço de ações e tomada de medidas contra os infratores.
As autoridades começam a estar muito mais acutilantes e muito mais vigilantes. E também a presença, particularmente no que seja as aglomerações, o funcionamento dos estabelecimentos, tanto de dia como de noite, o cumprimento dos horários, as autoridades nos próximos dias estarão muito mais exigentes, tanto na praia como em São Vicente, que nos próximos tempos estaremos ainda mais acutilantes em matéria de segurança. Eu sei que as pessoas não gostam, mas é a realidade. É para o bem, é para o sul, que não estou de ser assim.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Aqui nos Estados Unidos, Donald Trump, ex-presidente, continua a exercer uma forte influência no Partido Republicano. É política americana com João Santa Rita.
O Partido Republicano aqui nos Estados Unidos está neste momento a fazer face a um dilema. Dilema esse que tem o nome Donald Trump. Esse dilema ficou bem refletido na semana passada, quando o chefe da bancada parlamentar dos republicanos na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, se deslocou à Flórida para conversações com Trump sobre a cooperação na próxima campanha eleitoral legislativa, dentro de 2 anos. Isto depois de McCarthy ter publicamente acusado Trump de responsabilidade pelo ataque ao edifício do Congresso, o que mereceu em resposta insultos de Trump. É também pouco provável que o Senado venha a impugnar o presidente no seu julgamento no próximo dia 8, o que reflete também, em certa medida, o peso que Trump continua a ter dentro do Partido Republicano. Na semana passada, 45 dos senadores republicanos votaram a favor de uma moção, considerando o julgamento de inconstitucional, o que é um indicativo claro das dificuldades que existem para o Senado aprovar a impugnação do presidente, impugnação essa necessária para o impedir de concorrer a novos cargos públicos, como desejam os democratas. Para a impugnação serão precisos 17 dos 50 votos dos republicanos no Senado e isso para já, portanto, mostra-se impossível. As razões desta posição da maioria dos republicanos devem-se talvez a princípios políticos ou jurídicos, mas em grande parte devem-se a um cálculo político. Muitos desses republicanos sabem que vão fazer face a eleições primárias em que os eleitores republicanos escolhem os seus candidatos às eleições legislativas. Por exemplo, Liz Cheney, a congressista republicana que condenou publicamente Trump e votou pela sua impugnação na Câmara dos Representantes, vai ter que fazer face a um candidato pró-Trump nas eleições primárias que antecedem as eleições gerais para o Congresso dentro de 2 anos. E os congressistas têm medo que isso também lhes possa acontecer. Os congressistas republicanos sabem que opor-se a Trump pode ser perigoso, pois fazem uma análise fria dos números que indicam claramente que o antigo presidente continua a ser uma força enorme dentro do eleitorado republicano. Nas últimas eleições, Donald Trump teve mais 11 milhões de votos do que nas eleições anteriores e em alguns estados tem enorme apoio, como por exemplo na Geórgia, onde 85% dos eleitores republicanos dizem que continuam a apoiar Trump. Uma sondagem levada a cabo entre os dias 22 e 25 de janeiro indica que 81% do eleitorado republicano em todo o país tem ainda uma opinião favorável do antigo presidente. Menos de 20% apoiariam uma decisão do Senado de o impugnar e 56% pensam que Donald Trump deverá concorrer de novo à presidência, enquanto 74% acreditam as declarações de Trump que as eleições presidenciais foram falsificadas. Guy Benson é editor político do portal Town Hall.
The Republican Party on Capitol Hill is trying to figure out what the hell to do about it, and they don't know. President Trump, and I know a lot of people are frustrated by this fact, and some people in the press can't believe it. President Trump remains the most popular and most influential Republican in the country.
O Partido Republicano no Congresso está a tentar ver o que é que pode fazer sobre isto, e não sabem o que fazer. Eu sei que há muitas pessoas frustradas com este facto e muitos jornais não conseguem acreditar, mas o facto é que o presidente Trump continua a ser o republicano mais popular e mais influente no país. E não tem qualquer concorrente próximo no que diz respeito aos eleitores republicanos. O problema para o partido são os independentes e as pessoas que eles têm que trazer de volta para a sua coligação para ganhar controle da Câmara dos Representantes em 2022, ganhar o Senado em 2022.
to win the House back in 2022, to win the Senate back in 2022, they have moved further away.
Esses eleitores estão mais afastados do presidente Trump do que anteriormente. Os republicanos estão, por assim dizer, entre a espada e a parede, uma situação em que perdem de um modo ou outro e não têm a certeza o que fazer.
It's sort of this rock and a hard place situation for the Republican Party, where it's kind of a lose-lose, and they're not really sure where to go, what to do.
Eram palavras do analista Guy Benson. Falando à cadeia de televisão Fox, o antigo congressista democrata Harold Ford concordou.
The question for Republicans, are you more worried about primaries or are you more worried about winning general elections than winning back independent voters?
O problema para os republicanos é este. Estão preocupados com as primárias ou preocupados em ganhar as eleições? É uma decisão que vão ter que tomar.
That's the choice they have to make.
Para já, portanto, o Trump é uma força enorme dentro do Partido Republicano que os seus representantes no Congresso não podem ignorar. Pode isso mudar dentro dos próximos 2 anos? Isso ninguém sabe. E esse é o dilema Trump dos republicanos.
Cidadãos da Somália residentes no Quênia saudaram a decisão do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de anular a proibição de viagens imposta pelo seu antecessor Donald Trump de pessoas de alguns países de maioria muçulmana e do continente africano para a América. Muitos que viram seus planos interrompidos podem agora retomá-los. Álvaro Luger Andrade.
Quando Amina Mohamed Ali deixou a Somália, o Quênia deveria ser apenas uma escala na sua viagem para os Estados Unidos. Entretanto, os seus planos foram interrompidos pela proibição de viagens imposta pelo ex-presidente Donald Trump a países de maioria muçulmana, incluindo a Somália, em 2017, por supostos motivos ligados à segurança nacional. Agora, com o decreto presidencial de Joe Biden a suspender a proibição, as esperanças de Amina aumentaram.
Tudo vai ficar bem agora, porque para nós, mesmo que ainda não tenhamos obtido a autorização, com Trump de fora, temos esperanças. Esperanças que, sem Trump, os nossos problemas também desapareçam.
No bairro de East Lake, em Nairobi, capital do Quênia, onde vivem muitos imigrantes somalis, outros têm a mesma opinião de Amina.
Alguém está impedido de entrar nos Estados Unidos apenas porque é muçulmano ou somali, e isso foi anulado. Creio que justo. O mundo inteiro, a nação inteira, venceram.
Elkano Dembo, diplomata e antigo enviado do Quênia aos Estados Unidos, diz que a proibição era desnecessária.
Não havia uma base sólida para a proibição de viagens. Não fazia sentido. Ele nunca justificou isso, mas ele o fez.
Entretanto, alguns analistas em segurança estão preocupados com a suspensão da proibição de viagens, porque dizem alguns potenciais terroristas podem agora escapar à segurança.
O levantamento da proibição realmente abriu a porta para as pessoas de bem. Poderão encontrar consolo, paz, um lar. Mas apesar disso, as pessoas mais podem aproveitar dessa oportunidade.
Quase 43 mil pessoas, incluindo estudantes, turistas e empresários, foram impedidas de entrar nos Estados Unidos devido à proibição de viagens, de acordo com um estudo realizado em 2019 pelo Brennan Center for Justice, em Nova Iorque. Agora, muitos como Amina e seus filhos terão outra oportunidade de realizar o seu sonho de entrar nos Estados Unidos.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol na Europa, em Itália, onde hoje há um grande jogo para a Copa Itália, a Taça de Itália. Inter de Milão recebe o Juventus de CR7, Cristiano Ronaldo. São dois dos grandes de Itália. E no campeonato, Inter está em segundo, Juve em quarto, a 5 pontos do Inter. Mas isso, claro está, hoje não conta para nada, pois este é um jogo para a Taça. Vai ser bom. Em Inglaterra, temos jogos para o campeonato. Manchester United em segundo lugar recebe o Southampton. United está a 3 pontos do líder, o Manchester City, mas com mais um jogo, pelo que não pode pensar em não ganhar hoje. Outro jogo interessante é aquele que põe frente a frente a Armada Portuguesa, do Wolverhampton ao Arsenal. O Wolverhampton tem uma equipa recheada de jogadores portugueses muito habilidosos. É, mas não vai nada bem este ano. Nos últimos 5 jogos, só ganhou 1. O Arsenal está a subir de forma. Nos últimos 5, só perdeu 1.
Destaque depois das notícias, mais de 300 pessoas presas em Moscou, na Rússia, quando o líder da oposição compareceu em tribunal. Na República Democrática do Congo, aliados do presidente querem demissão do líder do Senado. E aqui nos Estados Unidos, democratas acusam o antigo presidente Donald Trump de ter posto em perigo a vida dos congressistas. Produção Mariano Bartolomeu, apresentação Amancio Miguel. Até amanhã, dentro de instantes, Álvaro Lugero Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 2 de fevereiro, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos também em qualquer lugar do mundo através do computador, telemóvel ou tablet na nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. E ainda pode comunicar-se conosco a qualquer momento através do nosso número no WhatsApp. Mais 1-908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos da atualidade mundial, mais de 300 pessoas presas em Moscovo quando o líder da oposição comparecia em tribunal. Na República Democrática do Congo, aliados do presidente querem a demissão do líder no Senado. Democratas acusam o antigo presidente Donald Trump de ter posto em perigo a vida dos congressistas. Terça-feira na Voz da América é dia de política na América e o João Santa Rita vai falar precisamente sobre o grande dilema do Partido Republicano, Donald Trump. Também teremos a nossa rubrica sobre saúde. Entretanto, em Moçambique, centenas de funcionários públicos em distritos alvos de ataques terroristas na província de Cabo Delgado estão a protestar contra os avisos das autoridades para o regresso imediato aos postos de trabalho, defendendo ainda não haver condições mínimas de segurança para o exercício da atividade. André Batista tem a reportagem.
Então, o governo está-nos a obrigar a voltarmos para o distrito todos os dias. Então, aí, cantando, é voltem. Já, vamos guardar falta, vamos tratar a fertilidade, não sei o que, vamos mais.
Depois dos governos distritais de Muitumbe e Ilha de Ipu terem emitido ofícios para a retoma imediata dos funcionários públicos aos seus postos em 2020, sob pena de serem desvinculados do Estado, agora foi a vez de Nangade ter convocado os funcionários públicos que fugiram dos ataques insurgentes para se apresentarem nos seus postos. A convocatória, que desde a semana passada circula nas redes sociais, determina que serão marcadas faltas e, com implicações na efetividade, os funcionários que não comparecessem aos postos de trabalho até 20 de janeiro. Entretanto, os funcionários públicos ouvidos pela Voz da América consideram absurdo o aviso por considerar ainda não haver condições mínimas de segurança para a retoma das atividades, por continuar a ser registados ataques em aldeias do distrito e emboscada de viaturas em estradas por onde devem circular para chegar aos postos de trabalho.
Ainda continua a destruir aquelas aldeias ao redor da vila. Um grupo atacou na Mirum e outro grupo atacou na Linda. E mais uns dois povoados. Voltar, vamos.
Questionou um outro funcionário. Na semana passada, os insurgentes atacaram uma posição da polícia da Guarda Fronteira na aldeia Mandimba, com registro de 4 baixas, tendo o grupo ocupado durante 2 dias a aldeia. Ainda segundo o relato dos moradores, os insurgentes continuam a emboscar viaturas com frequência no único troço da estrada que liga a sede distrital de Nangade à Vila de Palma, o distrito dos megaprojetos bilionários de gás que mantém-se em comunicação via terrestre. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Vamos agora para Angola, onde ainda continuam as reações aos confrontos do passado dia 30 em Cafunfo, na província da Lunda Norte. Hoje, a Amnistia Internacional instou as autoridades angolanas a abrir uma investigação independente aos confrontos registados no sábado e, segundo informações daquela organização, pelo menos 10 mortes foram contabilizados, mas há muitos desaparecidos. Muleya Monayanda, vice-diretor daquela organização de defesa dos direitos humanos para a África Austral, disse que o governo deve lançar uma investigação rápida, completa, independente, eficaz e transparente às mortes e levar os suspeitos da sua autoria à justiça em julgamentos justos que cumpram os padrões internacionais. Entretanto, no terreno, uma missão parlamentar da UNITA chegou nas últimas horas ao município do Quango para recolher informações sobre os incidentes do passado sábado e juntou-se a outros partidos que pediram a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Vrâncio Rodrigues.
O deputado Domingos Oliveira, representante da UNITA na Lunda Norte, disse à Voz da América que o seu partido pretende ter a sua própria versão sobre o que aconteceu e avaliar a dimensão e a gravidade do incidente, independentemente do que vier a ser apurado pelo inquérito anunciado pelo comandante-geral da Polícia Nacional, Paulo de Almeida.
Os inquéritos têm de ser imparciais. E a UNITA, antes disso, tem de ter a sua versão. É por isso que nós estamos no terreno, para depois podermos aquilatar a realidade dos factos entre o que a Comissão de Inquérito vem apurar e aquilo que nós constatamos. Para nós, quaisquer que forem os motivos destas mortes, a nossa preocupação é que as vidas têm de ser defendidas a qualquer preço. Então são vidas humanas que pereceram. A UNITA está preocupada, porque em Angola a Constituição proíbe a pena de morte. Se proíbe a pena de morte, não podemos julgar as pessoas sumariamente com fuzilamentos, né? Então, aí é uma violação dos direitos fundamentais da pessoa humana, que nós gostaríamos de entender as causas e responsabilizar, se calhar, também, quem tenha feito este tipo de ato.
Num comunicado difundido em Luanda, a UNITA descreveu os incidentes de Cafunfo como sendo uma gravíssima regressão da ação do Executivo angolano no cumprimento da Constituição, no respeito ao exercício dos direitos e liberdades e garantias dos cidadãos. O grupo parlamentar da UNITA defendeu que tais atos seriam evitáveis se fossem atendidas as petições e reclamações dos cidadãos sobre a solução dos seus problemas do ponto de vista económico e social que afetam as suas comunidades, primando sempre pelo diálogo. O grupo parlamentar da UNITA juntou a sua voz aos pedidos da Casa CEE e do PRS que exigiram da Assembleia Nacional a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as reais causas e as consequências da revolta de Cafunfo organizada pelo chamado Movimento Protetorado Português da Lunda Tchokwe. O Colégio Presidencial da Casa CEE e o Partido de Renovação Social PRS também condenaram o uso excessivo da força utilizada pelas Forças Armadas e pela Polícia Nacional na repressão da manifestação de cidadãos indefesos. O líder do PRS, Benedito Daniel, disse mesmo estar surpreendido com a habilidade da polícia na justificação dos assassínios com o massacre perpetrado. Venâncio Rodrigues, da Partido de Luanda, para a Voz da América.
De Luanda vamos para São Tomé e Príncipe. Sindicatos do setor da saúde suspenderam a greve convocada para começar exatamente hoje e deram ao governo 2 semanas para satisfazer as suas reivindicações. Os sindicatos disseram que por agora estão convencidos. Óscar Medeiros.
O porta-voz dos grevistas, Ramon dos Prazeres, explica que depois de muitas horas de negociação com o governo, os 5 sindicatos da saúde decidiram suspender a paralisação mediante algumas garantias do executivo.
O governo assumiu e fez-nos entender com documentos que, no que diz respeito a medicamentos, já há garantia do abastecimento do Hospital e Centro de Saúde.
Quanto ao estatuto de carreira das classes,
o governo prometeu, no espaço de uma semana, aprovar o documento. A questão de segurança, pelo menos para o hospital, e, segundo o governo, irá garantir segurança no hospital e, num espaço de até 30 dias, os centros de saúde todos estarão seguros no que diz respeito à segurança.
Entretanto, ficou o aviso ao executivo de Jorge Fonsus, que também prometeu resolver a questão de ajuste salarial dos técnicos da saúde.
A greve está suspensa, não está levantada. Simplesmente vamos dar esse período de uma semana, duas semanas, que é aquilo que o governo nos pediu como garantia, que é para realmente criar essas mínimas condições para nós trabalhar.
Para o analista e presidente da Associação dos Direitos Humanos de São Tomé e Príncipe, Oscar Bahia, a justificação do porta-voz dos sindicatos não é convincente.
Os próprios profissionais dizem que não há recursos, não há condições de trabalho, não há segurança nos seus postos de serviço, não há medicamentos, não há uma série daquilo que eles apontam, elencam, decidem, portanto, levar a cabo uma greve para que essas reivindicações possam ter resposta e, de repente, nós ouvimos que a greve está suspensa. Há qualquer coisa. Só que o meio príncipe é, enfim, é esse gênero. Eu não acredito que em duas semanas o governo vai resolver aquilo que não conseguiu resolver em dois anos.
Por outro lado, o analista Liberato Muniz acredita que o bom senso falou mais alto.
Nesse momento da pandemia não faz sentido de maneira nenhuma haver esta greve. De qualquer forma, quando se fala em suspensão, quer dizer que dão um prazo de negociação, quer dizer que ainda não foram encontradas as melhores condições tanto para um lado como para o outro. Não é?
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Na Guiné-Bissau, a Procuradoria-Geral da República decidiu abrir um processo de inquérito para apurar a responsabilidade na morte do ativista, jurista e rapper Bernardo Mário Cachura. Em conferência de imprensa hoje, Manuela Lopes Mendes, vice-procuradora-geral da República e porta-voz do Ministério Público, garantiu que a sua instituição irá tudo fazer para apurar as responsabilidades sobre os supostos implicados na morte do cidadão. Ela pediu calma à sociedade guineense em referência ao clima tenso que levou a algumas prisões e a pessoas feridas ontem durante manifestações ocorridas frente ao Ministério da Saúde Pública pedir justiça por Bernardo. Ele faleceu numa clínica privada na sexta-feira, depois de não ter sido atendido no Hospital Nacional Simão Mendes, alegadamente por falta de oxigênio, de acordo com os ativistas. Mas esta versão já foi refutada pela direção do hospital, que falou em falta de leitos no hospital. Voz América, quarta-feira, dia de política na América. João Santa Rita assina a rubrica. Hoje o tema é o dilema do Partido Republicano, que se chama Donald Trump.
O Partido Republicano aqui nos Estados Unidos está neste momento a fazer face a um dilema. Dilema esse que tem o nome Donald Trump. Esse dilema ficou bem refletido na semana passada, quando o chefe da bancada parlamentar dos republicanos na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, se deslocou à Flórida para conversações com Trump sobre a cooperação na próxima campanha eleitoral legislativa, dentro de dois anos. Isto depois de McCarthy ter publicamente acusado Trump de responsabilidade pelo ataque ao edifício do Congresso, o que mereceu em resposta insultos de Trump. É também pouco provável que o Senado venha a impugnar o Presidente no seu julgamento no próximo dia 8, o que reflete também, em certa medida, o peso que Trump continua a ter dentro do Partido Republicano. Na semana passada, 45 dos senadores republicanos votaram a favor de uma moção, considerando o julgamento de inconstitucional, o que é um indicativo claro das dificuldades que existem para o Senado aprovar a impugnação do Presidente, impugnação essa necessária para o impedir de concorrer a novos cargos públicos, como desejam os democratas. Para a impugnação serão precisos 17 dos 50 votos dos republicanos no Senado, e isso para já, portanto, mostra-se impossível. As razões desta posição da maioria dos republicanos devem-se talvez a princípios políticos ou jurídicos, mas em grande parte devem-se a um cálculo político. Muitos desses republicanos sabem que vão fazer face a eleições primárias em que os eleitores republicanos escolhem os seus candidatos às eleições legislativas. Por exemplo, Liz Cheney, a congressista republicana que condenou publicamente Trump e votou pela sua impugnação na Câmara dos Representantes, vai ter que fazer face a um candidato pró-Trump nas eleições primárias que antecedem as eleições gerais para o Congresso dentro de dois anos. Os congressistas têm medo que isso também lhes possa acontecer. Os congressistas republicanos sabem que opor-se a Trump pode ser perigoso, pois fazem uma análise fria dos números que indicam claramente que o antigo presidente continua a ser uma força enorme dentro do eleitorado republicano. Nas últimas eleições, Donald Trump teve mais 11 milhões de votos do que nas eleições anteriores, e em alguns estados tem enorme apoio, como por exemplo na Geórgia, onde 85% dos eleitores republicanos dizem que continuam a apoiar Trump. Uma sondagem levada a cabo entre os dias 22 e 25 de janeiro indica que 81% do eleitorado republicano em todo o país tem ainda uma opinião favorável do antigo presidente. Menos de 20% apoiariam uma decisão do Senado de o impugnar e 56% pensam que Donald Trump deverá concorrer de novo à presidência, enquanto 74% acreditam as declarações de Trump que as eleições presidenciais foram falsificadas. Guy Benson é editor político do portal Town Hall.
The Republican Party on Capitol Hill is trying to figure out what the hell to do about it, and they don't know. President Trump, and I know a lot of people are frustrated by this fact, and some people in the press can't believe it. President Trump remains the most popular and most influential Republican in the country.
O Partido Republicano no Congresso está a tentar ver o que é que pode fazer sobre isto, e não sabem o que fazer. Eu sei que há muitas pessoas frustradas com este facto e muitos jornais não conseguem acreditar, mas o facto é que o presidente Trump continua a ser o republicano mais popular e mais influente no país. E não tem qualquer concorrente próximo no que diz respeito aos eleitores republicanos. O problema para o partido são os independentes e as pessoas que eles têm que trazer de volta para a sua coligação para ganhar controle da Câmara dos Representantes em 2022, ganhar o Senado em 2022.
To win the House back in 2022, to win the Senate back in 2022, they have moved further away.
Esses eleitores estão mais afastados do presidente Trump do que anteriormente. Os republicanos estão, por assim dizer, entre a espada e a parede, uma situação em que perdem de um modo ou outro e não têm a certeza o que fazer.
It's sort of this rock and a hard place situation for the Republican Party, where it's kind of a lose-lose, and they're not really sure where to go, what to do.
Eram palavras do analista Guy Benson. Falando à cadeia de televisão Fox, o antigo congressista democrata Harold Ford concordou.
The question for Republicans, are you more worried about primaries or are you more worried about winning general elections and winning back independent voters?
O problema para os republicanos é este. Estão preocupados com as primárias ou preocupados em ganhar as eleições? É uma decisão que vão ter que tomar.
That's the choice they have to make.
Para já, portanto, o Trump é uma força enorme dentro do Partido Republicano que os seus representantes no Congresso não podem ignorar. Pode isso mudar dentro dos próximos 2 anos? Isso ninguém sabe. E esse é o dilema Trump dos republicanos.
Depois da política, vamos agora à nossa página de saúde. Nações Unidas querem acabar com doenças negligenciadas. E Ana Guedes também fala sobre problemas na órbita do olho.
Ora então, amigos, bem-vindos a estes Minutos da Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Vamos falar de doenças negligenciadas e também de tumores. Vamos começar então pelas doenças negligenciadas, porque a Organização Mundial de Saúde apresentou um plano de 10 anos para acabar com o sofrimento que é imposto pelas chamadas doenças tropicais negligenciadas, como por exemplo a dengue, a raiva ou a lepra. Mas já iremos falar disso. O plano, acabando com a negligência para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, quer acelerar até 2030 a redução dos custos dos cuidados de saúde e melhorias na eficiência do tratamento. Segundo a ONU, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que para acabar com o flagelo das doenças tropicais negligenciadas é preciso mudar com urgência a abordagem atual e injetar nova energia na prevenção e tratamento. O objetivo do processo de consultas que foi feito com países membros da OMS é avaliar e ajustar o programa para as demandas da próxima década. A lista de doenças tropicais negligenciadas inclui, como já disse, a dengue, a raiva, a lepra, mas também a tracoma, a úlcera de Buruli, a buba, a doença das chagas, a doença do sono, a leishmaniase, ateniásia filariose linfática. Até 2030, o plano quer, entre outros aspectos, reduzir até 90% o número de pessoas que precisam de tratamento para as doenças tropicais negligenciadas e erradicar duas doenças, a dracunliasis e a buba, que afetam a pele, uma, os ossos, a outra. Como parte do processo, será promovido o total acesso à água limpa, saneamento e higiene em áreas consideradas endémicas. Atualmente, as doenças tropicais negligenciadas afetam mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo. Aquelas doenças causam não somente sofrimento e deficiência, também impedem as crianças de frequentar a escola, os adultos de terem um trabalho e deixam comunidades inteiras num círculo vicioso de pobreza e desigualdade. Vamos agora falar de tumores, os tumores na órbita, o globo ocular ou até a pálpebra, que são ainda pouco conhecidos por muita gente, isto são especialistas, que alertam para a necessidade de tê-los em conta para uma possível detecção e tratamento precoces. Em Lisboa, por exemplo, a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia está preocupada na educação da sociedade sobre o assunto. Felizmente, diz, os tumores malignos oculares são relativamente raros e, embora possam surgir em qualquer idade, são mais frequentes em idade adulta, especialmente em idosos. Isto segundo Rufino Silva, o presidente daquela sociedade. Os fatores de risco incluem a genética, o estado imunitário, a cor da pele, a exposição à luz solar. Os tumores intraoculares podem, explicou este médico, ter origem no olho, conhecidos como tumores primários, mas podem estar igualmente ligados a um qualquer outro órgão ou tecido do corpo, após o que invadem ou disseminam para o olho os chamados tumores secundários. Por outro lado, os tumores primários do olho podem também enviar metastases à distância para outros órgãos-alvo, mais frequentemente o pulmão e o fígado, podendo pôr em risco a vida do doente. As crianças também podem sofrer do cancro ocular, neste caso, o retinoblastoma. É o tumor mais comum, surgindo até aos 5 anos de idade, em mais de 90% dos casos. O especialista português disse que quanto mais precoce for o diagnóstico e o tratamento, maior a probabilidade de cura. Aliás, o que acontece com, basicamente, qualquer doença. E pronto, amigos ouvintes, assim se despede todos Ana Guedes, desejando a todos uma boa semana de saúde. Aqui estaremos de hoje a 8 dias para falarmos de novo de saúde, a sua saúde. Um abraço para todos.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita regressa com um resumo das notícias.
Mais de 300 pessoas foram hoje presas em Moscovo durante protestos contra a prisão do líder da oposição, Alexander Navalny, que compareceu hoje em tribunal. Navalny é acusado de ter violado os termos de uma anterior sentença de prisão suspensa quando se encontrava na Alemanha a convalescer de uma tentativa de assassinato. A maioria dos senadores da República Democrática do Congo apresentaram uma petição para o afastamento do líder do Senado, em mais uma decisão que visa enfraquecer a influência do antigo presidente Joseph Kabila nas instituições do Estado. Os participantes em negociações sobre o futuro da Líbia, a decorrerem sob auspício da ONU na Suíça, vão hoje votar na composição de um conselho presidencial que irá criar um governo de transição que irá depois supervisionar eleições. Entre os candidatos ao conselho presidencial contam-se Akila Saleh, da Câmara dos Representantes do governo sediado no leste do país, e Osama Yuel, um comandante militar no ocidente. Aqui nos Estados Unidos, os democratas na Câmara dos Representantes acusaram o antigo presidente Donald Trump de pôr em perigo a vida dos membros do Congresso ao, segundo dizem, apontar os seus apoiantes como um canhão carregado ao edifício do Capitólio. A alegação está contida num documento de acusação entregue ao Senado que, a partir do próximo dia, vai começar a julgar o antigo presidente num processo de impugnação. O documento diz que não pode haver dúvidas que Trump deve ser considerado culpado de ações que, segundo diz, puseram em perigo os pilares da democracia americana.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, com os ministros dos negócios estrangeiros do G7, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e o alto representante da União Europeia, estão unidos na condenação da prisão e detenção por motivos políticos do proeminente líder da oposição russa, Alexei Navalny. Os ministros dos negócios estrangeiros do G7 pediram a libertação imediata e incondicional de Navalny, preso logo após o seu regresso à Rússia da Alemanha. Em comunicado, os membros do G7 também expressaram sua profunda preocupação com a detenção de milhares de manifestantes e jornalistas pacíficos e exortaram a Rússia a aderir às suas obrigações nacionais e internacionais, bem como a libertar os detidos arbitrariamente por exercerem o seu direito a reuniões pacíficas a 23 de janeiro. A repressão violenta por parte das forças policiais ao direito dos indivíduos de expressar a sua opinião é inaceitável. Esses eventos confirmam um padrão negativo contínuo de redução do espaço para a oposição, sociedade civil, defensores dos direitos humanos e vozes independentes na Rússia, disse o comunicado do G7. Navalny quase foi morto em agosto de 2020 numa tentativa de assassinato com recurso a um agente neurotóxico do grupo Novichok, uma arma química desenvolvida pela antiga União Soviética. Os chefes de diplomacia do G7 reiteraram que qualquer uso de armas químicas é inaceitável e infringe as normas internacionais contra o uso de tais armas. Nós, mais uma vez, exortamos as autoridades russas a investigar e a explicar de maneira confiável o uso de uma arma química no seu território, à luz das obrigações da Rússia sob a Convenção de Armas Químicas, diz o comunicado. O uso de armas químicas contra um político da oposição, bem como a última detenção de Navalny, minam ainda mais a democracia, as vozes independentes e a pluralidade política na Rússia. O G7 exortou o governo russo a cumprir as suas obrigações no âmbito do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e a garantir os direitos que ele estabelece, incluindo o direito à liberdade de expressão a todos os indivíduos dentro do seu território e jurisdição. Os Estados Unidos e os parceiros do G7 permanecem fortemente comprometidos com a Convenção de Armas Químicas e com o nosso apoio à democracia, ao Estado de Direito e aos direitos humanos na Rússia, bem como o reforço do nosso apoio à sociedade civil russa. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português, de todos os despedem, Léo Sarrilo e Álvaro Rugel Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã, mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.